Boa noite aos amigos que fazem as oficinas diárias, histórias inspiradoras. O nosso trabalho de hoje traz um lindo texto da Marina Colasanti. A Marina tem uma... Ela estava para escrever sobre uma viagem, sobre algo que lhe chamou muito a atenção. E quando ela começa a escrever o texto, acontece algo e ela muda completamente o texto que ela iria escrever. De algo que tinha uma grandiosidade imensa, ela muda para um outro assunto inteiramente diferente. Para que isso alcance os propósitos do nosso trabalho de hoje, um trabalho que diz respeito a de que material é constituída a vida, precisamos contextualizar isso que eu estou falando. Olhem, considerem uma linha na horizontal, uma longa linha na horizontal. Ela parte do leste e ela vai em direção ao oeste e ela tem muitos, muitos quilômetros, milhares de quilômetros. Numa parte ela é feita de terra, tem parte até que é constituída de madeira, tem outras partes em que ela foi feita de tijolos e pedras, grandes pedras. É quase uma fortificação. Não se sabe direito e há muitas teorias a respeito dos motivos que de fato levaram a essa construção, mas de qualquer maneira é algo imponente. E muito tempo antes de Cristo, muitos séculos antes de Cristo, essa imensa construção, olha, quando eu falo muitos séculos, coloquem aí mais de 500 anos antes de Cristo. Muito tempo antes, essa construção já estava em andamento. Muito pouco sobraria dela. Ela seria refeita várias vezes. E imagina-se que uma das questões que originaram essa construção, que originou, diz respeito às invasões. Havia muitos grupos, e alguns poderosos pelas estepes da Eurásia, grupos que eram nômades. Um deles, que vocês leram nos livros de história, muitas vezes, são os mongóis, não é? Pois então, essa imensa construção, que praticamente seria perdida ao longo dos séculos e refeita lá na dinastia Ming, mas isso a partir dos anos 1300, a Marina visitou. Ela esteve, ela caminhou por suas muradas e elas são imensas, essas muradas. Se estendem por milhares de quilômetros. Não é? Olha, tem até uma parte dela, para vocês terem uma ideia do tamanho, só como um referencial, do tamanho das muralhas da China, mais de 2 mil quilômetros dessas muralhas, que na verdade tem 10 mil quilômetros, quase 10 mil quilômetros, mas cerca de 2 mil quilômetros dessas muralhas são feitas com montanhas, são feitas com rochas, são feitas com rios, são construções naturais que ajudam na construção desse, que é um dos maiores monumentos da humanidade e que foi praticamente todo refeito e hoje é tema de visitação. Foi tão trabalhoso erguer essa muralha, tão que os camponeses, que aliás não só camponeses, até pessoas que estavam presas auxiliaram a fazer, em condições muito precárias. Muitos não resistiram, a maioria não resistiu e sucumbiu durante esta construção. Vocês veem muitas imagens na internet, né, daquela parte que se aproxima da capital, Pequim. Ali já são blocos imensos que eles colocaram de calcário, de pedras. Ali é uma parte muito bonita, mais para o lado tem toda uma parte feita de granito. Imaginem que a Marina, uma escritora, Marina Colasanti, ao visitar tudo isso na China, ela voltou muito impressionada com tudo isso. Quando eu falo numa muralha que tem mais de 8 mil quilômetros, alguns podem ficar com a impressão de um muro, não é? Mas é muito mais que isso. Sabe qual é a largura, a base dela? Entre 7, 8, em alguns casos 5 metros. Isso é a largura, lá embaixo. E ela sobe até 7, 8 metros de altura, em média, né? Pois a Marina Colasanti, quando volta, vai escrever sobre esse assunto. Imagine uma escritora como ela, com os recursos literários de que dispõe, tratar de um tal assunto. No entanto, ela desvia de tudo isso. E sabe sobre o que ela vai nos contar? De passarinhos. Como uma pessoa que vai tratar de um tema que aparentemente é tão colossal, tão imenso, tão infinito, como entender que ela desvia de tudo isso, deixa de lado o assunto e passa a tratar de passarinhos? E ao fazer isso, a Marina Colasanti nos empresta uma das mais belas lições para a nossa época. Ela fala do que é feita a vida, de que material se constitui a vida, suas proporcionalidades e suas referências, mostrando que a imensidão de uma arquitetura, por vezes, é pequena diante da poesia de pequenos passarinhos. Mas, assim dizendo, parece tão fácil. Ela mostra como fazer isso a partir de prerrogativas e pressupostos muito delicados. Mas, antes de entrarmos no texto dela, da Marina Colasanti, é um texto lindo, eu gostaria de mostrar uma outra ilustração para vocês, uma ilustração musical para vocês. Uma ilustração da Vanessa da Mata e do Chico César. Os dois fazem uma linda interpretação, mostrando o quanto de força, o quanto de profundidade, o quanto de dimensão existem nas pequenas coisas, em um gesto, em um olhar, em um beijo, em uma saudade, em um coração que sente, em uma alma que percebe. Na sociedade que construímos, muitas vezes essas coisas passam por pequeninas, por dissociadas das grandes coisas, daquilo que move os moinhos, daquilo que constrói as torres, que faz as muralhas. E na voz da Marina Colasanti, na escrita dela, ela diz: não é assim, senhores. Nós nos enganamos sobre várias coisas. Em muitos e muitos casos, há muito mais força nos nossos sonhos, há muito mais força nos nossos desejos, nas nossas intuições, nas nossas emoções amorosas. Muitas vezes há muito mais nisso do que em muralhas com 8, 10 mil quilômetros que são vistas de muito, muito longe pelos satélites. E nessa música do Chico César e da Vanessa da Mata, música linda, eles contam de uma singela moça levando uma senhora, levando uma lata na cabeça. E olhem como eles descrevem isso como um prefácio ao texto da Marina, está bem? Vamos ouvir juntos esta breve canção.
Já se pode ver ao longe a senhora com a lata na cabeça, equilibrando a lata vesga, mais do que o corpo dita. O que faz o equilíbrio cego? A lata não mostra o corpo que importa. Pra lata fica reta, pra cada braço uma força de força. Pode ver ao longe a senhora com a lata na cabeça, equilibrando a lata verga, mais do que o corpo dita.
O singelo delicado que se traduz em força. Para muitos, esses elementos não conseguem conversar, mas para quem dispõe do coração e da sensibilidade na forma dos horizontes, isso fica mais claro, isso fica mais preciso. E a Marina Colasanti então escreve: eu ia escrever sobre a grande muralha da China, mas no meu terraço um casal de bentivis veio fazer o ninho, e olhando este pequeno e delicado fazer, este fazer antigo como o mundo, de um casal e sua casa, as coisas grandiosas e sólidas me parecem subitamente menos grandiosas, menos sólidas. Eu ia dizer, no meu texto, que no século XIV os chineses ergueram a grande muralha para se defenderem dos invasores e que no século XX, quando já estava destruída, a reergueram, embora parcialmente, para traí-los. E que agora os invasores estão lá diariamente, não são tártaros, não vizinhos apenas, mas invasores vindos do mundo inteiro, armados com suas máquinas fotográficas, multidão reverente e compacta que marcha naqueles muitos metros e galga aqueles muitos degraus, sem lugar para chegar ou ponto para conquistar, mas apenas para caminhar sobre a história. Eu ia contar que a muralha é larga e é sólida, mais do que eu havia imaginado, embora tantas vezes a visse fotografada. Ou melhor, que estando em cima dela, por tão larga e sólida, mais que muro, pareceu-me um castelo. E não me senti em equilíbrio entre uma coisa e a outra, entre uma e outra terra, como me sentiria no alto de qualquer muro, mas firme, em terra própria, com sua vida e nome. Eu ia até fazer uma gracinha e dizer que, por isso e apesar de tão grande, a muralha não serve para abrigar políticos hesitantes. Bem, mas o bem-te-vi me chama ali fora. E ao mesmo tempo eu escrevo sobre os antigos construtores da China, eu olho esse pequeno construtor que pelo terceiro ano consecutivo vem fazer de palha e fiapos um ninho capaz de resistir ao mais forte vento sudeste. E ele me parece tão antigo quanto aqueles, mas mais sábio. Que vento sopra sobre a grande muralha? Eu senti nos cabelos, querendo quase levar o chapéu cônico de bambu trançado que havia comprado antes de subir. Mas sem saber-lhe o nome e sem rosa dos ventos para me orientar, tive que deixá-lo passar no anonimato. Com certeza, porém, era o mesmo vento que fustigava as costas das sentinelas quando se debruçavam para procurar o horizonte e observar a presença dos tártaros. E também o mesmo que havia recebido Qin Huang no ano 221, quando, unificando a China, uniu as antigas muralhas construídas pelos senhores feudais. E o mesmo ainda que no século 7 a.C. mordiu os dedos dos servos que carregavam as pedras, levando o muro dos senhores. E o mesmo, sempre o mesmo, que soprava aquelas encostas antes que as muralhas cortassem seu perfil. Os ventos são mais constantes que os homens. O Bentivi ali me chama. Mas, se eu vou ao terraço, mergulha num voo rasante sobre a minha cabeça, fazendo um ruído seco que eu não sei se de bico ou garganta. Ele defende o ninho, onde imagino que a fêmea já tenha posto os ovos. Durante alguns dias, ninguém poderá se aproximar. Um Bentivi não levanta muralhas, mas igualmente marca seu território e o protege lá do alto. Um Bentivi é sua própria sentinela. E quando dá o alarme, não é para chamar os da sua espécie, mas para intimidar o inimigo. Além do longo trecho restaurado, muitos outros fragmentos da muralha serpenteiam pelos morros e montanhas. Construída há tantos e tantos anos, e há tantos e tantos anos abandonados, integraram-se à natureza. Já não parecem impostos à terra, mas emergentes dela, arcabouço surgindo por baixo da crosta, como osso empurrando a pele em gado magro. Vi um desses de perto. Partido, mostrava suas entranhas, tijolos que agora, desfeita a superposição simétrica, gastas as arestas, deixavam de ser tijolos para recompor aquela mesma terra de onde haviam sido tirados. Cresciam arbustos no topo, gramas cresciam por dentro, tudo estava em grande harmonia. Mas o Bentivi está ali, não está? E a Marina, mesmo fazendo todo um empenho para ficar perto do texto que ela quer escrever, o Bentivi a chama. Com suas pequenas palhinhas, com sua poesia, com sua ternura, com seus ovinhos tão, tão pequeninos, tão delicados, olhem a força que possui esse pequeno Bentivi. Olhem a poesia que invade a alma dessa escritora e a faz se perder do texto da imensa e poderosa muralha. Sabem que ela não diz no texto, mas essa muralha, houve um momento em que mais de 1 milhão de pessoas estavam trabalhando nessa muralha, para que ela se fizesse em pé em seus tantos e tantos, em seus milhares de quilômetros. E a Marina, no entanto, diante de toda essa imponência e suntuosidade, se deixa levar pela palhinha, pelas palhas pequeninas de um Bentivi. A Marina está falando para nós, está gastando papel para nos falar sobre isso exatamente? Ou a Marina está usando o papel, sua alma, seu coração e um talento imenso como escritora para nos dizer que aprendemos na sociedade dos homens que a força está nos prédios de 50 andares, nas enormes fábricas, nos transatlânticos, com seus motores imensos, sua tecnologia de ponta? Marina nos diz que aprendemos na sociedade dos homens que o poder, a força, se constituem nesses grandes números, em bancos poderosos, em políticos, em nações. Mas ela nos diz, é nisso realmente que está a força? Porque basta que um bem-te-vi surja e construa seu ninho em nossa janela e coloque seu ovinho para que nós nos preocupemos e para que isso ocupe um espaço imenso em nossas vidas. Então, de fato, onde está a força que habita a alma humana, que habita a nossa identidade humana? Na convenção dos homens ou naquilo que de fato vivemos? Tomem como um melhor exemplo e muito mais profundo a vida de cada um de nós. Para os senhores, o que é de fato relevante, imenso e poderoso é algo como isso que ela estava nos contando das muralhas chinesas? Ou é o sorriso do seu filho? Que você acabou de fazer uma sopa de ervilhas que ele adora e ele ficou todo contente e disse para você, mamãe, eu vou fazer um desenho para a senhora depois. Onde está a força de fato que anima as suas células e faz você viver e faz você ser o que você é? São os motores das fábricas? São as agências bancárias? São os transatlânticos? Ou é quando sua esposa, seu marido chega perto de você e diz, olhe, mesmo que os tempos sejam tão difíceis, eu separei um filme tão bonito para vermos hoje à noite. Eu tenho uma meia garrafa de vinho. A gente pode ouvir. E depois a gente pode ir até a nossa pequena sacada e ouvir um pouco de música. Música que nem a nossa, é do vizinho, que tem muito bom gosto. Não é nisso que está a nossa força? Por que então nos convencemos tantas vezes do contrário? E se é nisso que resiste a nossa força? Se é nisso que reside também a nossa força? Por que tantos a desconsideram e olham para essas imensas muralhas existenciais que a Marina nos conta e achando que é lá que estarão esses elementos de referência, de transcendência, e não estão, ou estão? Esses elementos da sociedade dos homens servem para a nossa coletividade. Eles são importantes, claro que são. Mas a nossa verdadeira força, aquilo que nos faz acordar, viver, ser, não está lá. E nossas próprias vidas se constituem no melhor exemplo disso. Mas o texto da Marina Colaçante prossegue e ela nos diz assim, depois que a fêmea chocar, eu poderei voltar ao terraço. O bem-te-vi me olhará indiferente, preocupado somente em conseguir comida para os filhotes. E quando estes estiverem emplumados e tiverem aprendido a voar, o casal abandonará o ninho. Na chuva, no tempo, a estrutura de palha se desfará aos poucos, entregando suas entranhas. Até o próximo ano, quando outubro me trouxer o casal de novo, para, sobre os destroços, construir outro ninho. O sol que se põe no meu terraço surge lentamente por trás da grande muralha. O vento sopra desgastado as arestas de pedra. No tempo, na chuva, desfazem-se pouco a pouco as construções. Persiste no ser o desejo de construir. Esse texto, a Marina Colaçante escreveu em 1992. Mas eu tenho ainda dois pontos a destacar sobre esses textos, sobre este texto. O primeiro é que, Algumas pessoas aprendem ao longo da vida as referências e daquilo que se constitui a vida, que é o tema do nosso trabalho de hoje, da nossa oficina. E alguns aprendem isso com tamanha profundidade que dificilmente vão se distrair de novo. Não trocarão as usinas, não trocarão os aplausos e as pedras da sociedade dos homens, não trocarão as questões existenciais que aparecem em jornais, que aparecem nas grandes mídias, não trocarão mais. Porque as verdadeiras muralhas para essas pessoas não serão mais, como no início do nosso trabalho de hoje, as muralhas imensas da China. As verdadeiras muralhas agora serão outras. E elas poderão ser feitas com pequenas palhas, com o pôr do sol, com o sorriso, com a saudade, com o abraço, com o carinho, com a esperança, que são aquelas verdadeiras coisas que, quando faltam, fazem com que alguns acreditem que serão as poderosas muralhas que nos separarão, que nos protegerão de inimigos. Então, serão essas as verdadeiras muralhas. Esse era o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu gostaria de destacar diz respeito a um outro fato, que é: se vivemos numa coletividade, numa sociedade feita pelos homens, haveria então um movimento de recuo no qual, ao descobrirmos onde de fato, do que a vida de fato é feita para conosco, então deveríamos descartar e nos afastar solenemente destas outras coisas? Provavelmente, fazer uma marcação tão rigorosa, tão métrica, não é possível. Para muitos de nós não é possível. É muito provável que nos nossos dias, na nossa época, conforme os nossos trabalhos, conforme tudo que vivemos, é muito provável que um discurso de alteridade, no qual possamos, ao mesmo tempo, como fez a Marina Colasanti, comprou um chapéu de bambu, foi caminhar pelas muralhas perto de Pequim, não é? Ficou muito feliz por poder passear. É muito provável que, ao fazer isso e compreender também a disposição dos pequenos passarinhos que fazem os ninhos em nossas janelas, conversando esses elementos de uma maneira outra, que não a como muitos têm conversado, talvez aí se encontre uma das grandes forças e disposições para os dias que agora virão. Hoje vimos em nossa oficina do que a vida é feita, que no caso da Marina Colasanti é feita daquilo que nos habita a alma, o coração, e não daquilo que nos distrai para fora dele. Por hoje ficamos aqui. Amanhã, 18 horas, horário de Brasília, faremos a nossa próxima oficina. Uma boa noite a todos vocês e até lá.
Bem te vi andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor, tua boca pingava mel. Bem te quis, e ainda quero muito mais, maior que a imensidão da paz, e bem maior que o sol. Onde estás? Voei por este céu azul, andei estradas do além. Onde estará, meu bem? Onde estás? Nas nuvens ou na insensatez? Me beije só mais uma vez, depois volte pra lá. Yeah. também te vi, bem te vi, andar por um jardim em flor, chamando os bichos de amor. Tua boca pingava mel.
Bem te quis, bem te quis, e ainda quero muito mais, maior que a imensidão da paz, e bem maior que o sol. Onde estás? Voei por este céu azul, andei estrada.